Bem-vindos a mais uma entrevista aos candidatos por Braga às eleições legislativas de 30 de janeiro. Para nos apresentar as ideias do Partido Socialista, está connosco José Luís Carneiro, professor universitário, natural do Distrito do Porto, círculo por onde foi eleito em 2019 e agora, pela primeira vez, encabeça a lista de Braga do PS. Juntos seguimos e conseguimos, é o lema de um programa eleitoral dividido por quatro grandes desafios. Começo desde já por lhe perguntar o que é que espera conseguir para o Distrito de Braga, em termos concretos, for eleito no dia 30 de janeiro.
Antes de mais, uma saudação muito especial a todas e a todos os habitantes deste importante distrito e desta região. Eu gosto mais de falar de região do que propriamente distrito, porque a região é anterior ao distrito, ou seja, nós temos uma identidade cultural, uma identidade histórica, que é comum, a nossa língua é o resultado do galaico-douriense e, portanto, temos uma origem que vai do Douro até à Galiza e que faz com que este território seja um dos mais importantes territórios no país, nos seus fundamentos. E, por isso, eu queria saudar todas e todos os habitantes desta região e aqueles que estão do lá fora, no estrangeiro, têm origens também aqui neste distrito e nesta região. Nós temos uma política económica para o país, que é uma política económica que também contribui muito para o desenvolvimento desta região. Para se ter uma pequena ideia, há perto de 13 mil empresas deste distrito que concorreram aos fundos europeus, que têm vindo a ser, naturalmente, trabalhados por parte do Governo, que significam, no seu conjunto, apoios no valor de 3,2 mil milhões de euros de investimento. Destes 3,2 mil milhões de euros de investimento, para as empresas desta região, estamos a falar em 2,1 mil milhões de euros de fundos europeus. Destes, 1.056 milhões já estão em execução e temos ainda 1.227 milhões que já foram pagos aos beneficiários destas empresas. E, portanto, as empresas desta região, os empresários desta região, podem continuar a contar com políticas públicas de estímulo ao investimento e de estímulo às empresas, que são essenciais para a criação de emprego. Segunda, digamos, linha importante com a qual podem contar da parte do governo do PS. Podem contar com uma política fiscal que vai querer contribuir para melhorar os rendimentos das classes médias. Ou seja, nós temos uma política de redução do IRS, por isso vamos alterar os terceiros e o sexto escalão, e que significa que com as mexidas que fizemos em 2018 e com as mexidas que temos previsto para 2022, nós estamos a falar de 500 milhões de euros que não ficam no Estado e que ficam nos bolsos das famílias das classes médias. A valorização das infraestruturas, que é outra área importante neste distrito. Não apenas a valorização da ferrovia, e lembro a ligação de alta velocidade Porto-Braga-Vigo, é um investimento que está previsto. A melhoria da ligação, nomeadamente Guimarães-Ferrovia-Braga, à futura estação de paragem do comboio de alta velocidade. Na saúde, olha, visitei vários hospitais desta região, visitei os cuidados primários de saúde e foi com gosto que vi imensos investimentos nas infraestruturas, nomeadamente nas unidades de saúde familiar, nos cuidados primários, nos cuidados hospitalares e também o reforço de meios humanos, mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico, mais assistentes operacionais. Portanto, podem continuar a contar que o Distrito de Braga estará no centro das prioridades políticas das políticas do Governo.
A propósito da saúde, e já que fala desse tema, o Hospital de Barcelos é há muito reivindicado. Acredita que estes investimentos que são anunciados no programa eleitoral do Partido Socialista de requalificação e ampliação de unidades e serviços hospitalares no distrito poderá incluir o Hospital de Barcelos, o novo hospital?
Sim, acredito. Acredito.
Na próxima legislatura?
Fundamentalmente o que acontece é o seguinte: os hospitais que estão integrados no programa eleitoral são hospitais cujos concursos já decorreram ou que estão a decorrer. Ou seja, são aqueles que têm condições, nomeadamente ainda para serem beneficiários, quer dos fundos financeiros do Plano de Recuperação e de Resiliência, quer ainda até de fundos que ainda estão por executar deste quadro comunitário. O que nós queremos no futuro também é que na programação e nos regulamentos relativos à programação de Portugal 2030, seja possível integrar essa, digamos, esse investimento na requalificação do Hospital de Barcelos. Estamos a falar de uma infraestrutura hospitalar que carece de uma intervenção e de uma qualificação para também dignificar as condições de trabalho dos profissionais de saúde que ali se dedicam e entregam suas vidas.
Teria muitas questões para lhe fazer naquilo que diz respeito ao ensino superior, mas vou focar-me no alojamento universitário. O Partido Socialista quer disponibilizar até 2026 15 mil novos lugares de alojamento para estudantes a custos acessíveis. Este era um objetivo já anunciado. Neste sentido, estão até já identificados para a Universidade de Minho dois locais, a Fábrica Confiança em Braga e a Escola de Santa Luzia em Guimarães. No entanto, e no que diz respeito, por exemplo, até à Escola de Santa Luzia, há aqui a questão de o imóvel estar na posse da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças e poucas novidades têm surgido ou têm pelo menos chegado à reitoria a propósito destes dois espaços identificados e do espaço temporal para que possam servir os estudantes da Universidade de Minho. Sendo que o número de camas é cada vez mais escasso para estudantes que chegam a Braga e a Guimarães à Universidade de Minho, o que é que fará para tornar este processo mais célere?
Olha, em tudo quanto depender da minha função parlamentar e política para sensibilizar os decisores para a urgência, nomeadamente relativa ao desbloqueio desse procedimento do Ministério das Finanças para libertar o edifício, nomeadamente em Braga, no apoio às autarquias para poderem, em cooperação com o Governo, neste caso o Ministério das Infraestruturas, para lançar um plano rápido de recuperação de construção de habitação e de alojamentos para jovens estudantes internacionais que procuram na Universidade do Minho, Braga e Guimarães, mas também no Politécnico do Cávado e do Ave, para que esta região continue a afirmar-se no plano internacional como uma região de conhecimento, de investigação, de ensino, pois com certeza que a minha disponibilidade é total.
Mas o que é que está a travar este dossiê?
As matérias que têm a ver com o património do Estado, em regra, obedecem a um conjunto de procedimentos legais e financeiros e orçamentais que, em regra, são morosos. O Primeiro-Ministro tem consciência disto, porque também já foi autarca da Câmara Municipal de Lisboa, tomou já decisões no sentido de agilizar os termos em que esse património do Estado pode ser colocado ao serviço público, seja do poder local municipal, seja das próprias entidades intermunicipais, e, portanto, em regra, tem que ver com, digamos, garantias de segurança e de proteção do património do Estado que são morosas, mas fundamentalmente tem que ver estritamente com essa dimensão técnica, jurídica, burocrática e até financeira.
Quero promover também, em 2022, o reforço dos instrumentos de inserção profissional dos jovens na transição para a vida ativa, numa lógica de programa ponte. Isto será um importante impulso para combater o desemprego jovem que tem afetado também esta região?
A formação e a qualificação profissional é, como sabe, um objetivo nacional, um objetivo do governo, um objetivo de todo o país, independentemente dos partidos, digo mesmo, tem que ser mesmo um objetivo de todos. A formação e a qualificação profissional, quer para entrar na idade ativa e, digamos, e nas atividades profissionais, quer para acompanhar as mudanças do tecido empregador e, portanto, também políticas ligadas à reconversão profissional e à formação ao longo da vida. E desse ponto de vista, o Governo deu passos muito significativos na legislatura anterior. Como há dias que pude transmitir, o facto de o Governo ter desbloqueado os canais de acesso ao ensino superior para os jovens que optavam pela via profissional foi uma mudança estrutural, porque muitos dos jovens não seguiam a via profissional, embora tivesse muitas das vezes que ver com as suas apetências pessoais, porque depois tinham, digamos, limites no acesso ao ensino superior. O Governo removeu esses obstáculos. Isso foi um passo de gigante, muito importante na valorização do estatuto social do ensino profissional, porque muitos, como bem se sabe, ainda prevalece um certo preconceito social sobre o ensino profissional. E por isso o Governo, ao ter alterado as condições de acesso ao ensino superior e ter criado canal facilitado, agilizado no acesso do profissional ao superior, removeu aqui um instrumento de preconceito muito importante. Por outro lado, é evidente que a aposta e essa, digamos, essa interface entre o ensino, se quisermos, o básico e o secundário, a dotação das escolas profissionais, das escolas secundárias, de condições para o ensino profissional, a criação do ensino profissional e a valorização da relação do ensino profissional com a estrutura social e com a estrutura económica. E, simultaneamente, a relação com o ensino superior contribuirá para que o país alcance as metas de qualificação profissional com que se comprometeu na Cimeira Social do Porto, no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, e é também por essa via, nomeadamente com a criação dos SETES e com a generalização dos próprios SETES, que são cursos de especialização tecnológica, que têm vindo a constituir, digamos, uma opção, ou seja, não diminui, é mais uma opção que os jovens têm para poderem, digamos, ganhar competências em determinadas áreas de atividade profissional, sem colocar em causa o progresso e a sua evolução em termos de acesso ao ensino superior e depois aos mestrados, aos doutoramentos, a partir dessas opções e dessas alternativas também às suas próprias vias de qualificação pessoal e de qualificação profissional. E, portanto, é uma aposta, é uma prioridade do Governo.
No início desta conversa, dizia que gostava de referir-se ao distrito como região. A regionalização volta a estar no centro do debate político e o PS defende até a realização de um referendo em 2024. Como é que olha para este tema?
Sim,
seria vantajoso?
Nós temos esse compromisso, mas convém que as pessoas saibam o seguinte: nós estamos neste momento empenhados num grande esforço de descentralização. Para quem nos está a ouvir, significa dar mais poderes na educação, na saúde, nos transportes, na mobilidade, na formação profissional, no ensino profissional, na capacitação para a proteção civil, enfim, mais poderes aos municípios, às câmaras municipais, às juntas de freguesia, às comunidades intermunicipais e às áreas metropolitanas. Há um esforço que está a ser feito, talvez o maior esforço desde 1976, por parte do Partido Socialista no Governo, tendo em vista reforçar as condições em que o poder local presta os serviços às suas populações. Segundo, avançamos com a eleição dos presidentes das Comissões de Coordenação Regional. O Presidente da Comissão de Coordenação Regional já é eleito pelo conjunto dos autarcas da região, Presidente de Junta de Freguesia, membros das Assembleias Municipais, variadores e Presidente de Câmara. Ou seja, o atual Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, que é daqui, desta região, é de Braga, foi aliás reitor da Universidade
Exatamente,
de Braga.
Exatamente, Professor António Cunha.
Professor António Cunha, foi Presidente do Conselho de Reitores, já foi eleito pelos autarcas. Um dos vice-presidentes foi eleito pelo conjunto dos presidentes de Câmara. E é evidente que aquilo que nós desejaríamos no futuro era que pudesse ser eleito por todos os cidadãos. Esta mudança que demos já foi muito importante, porque agora também já prestam contas aos autarcas, não prestam apenas contas ao Governo. E então o que temos no nosso programa eleitoral é consolidar esta descentralização que estamos a fazer. Queremos de seguida pegar nas estruturas desconcentradas do Estado, onde está a educação, onde está a saúde, onde está o turismo, onde está o ordenamento do território, e colocar essas, digamos, essas competências desconcentradas do Estado sob a alçada, ou seja, sob a direção da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Provando este caminho, ou seja, dando prova a este caminho e consolidando-se e sendo interiorizado pelas pessoas, ou seja, elas convencendo-se, as pessoas do nosso território e dos outros territórios regionais, de que este é um bom modelo, e então de que agora o importante é também escolhermos aqueles que nos representam na região, então em 2024 avançamos com a realização do referendo. E porquê a realização do referendo? Porque na revisão da Constituição em 1997 ficou inscrita a obrigatoriedade da realização de um referendo para que a população se possa pronunciar. O referendo fez-se em 1998 e as pessoas disseram que não queriam a regionalização. Então agora o Partido Socialista entendeu que, em vez de procurar alterar a Constituição na Assembleia, que devíamos de novo preparar, portanto, a preparar as pessoas, preparar os cidadãos, para podermos realizar um novo referendo. E em 2024 o que está previsto é realizar-se um novo referendo para saber se os cidadãos querem ou não a regionalização. Eu votei a favor da regionalização, eu fiz campanha pela regionalização, porque acredito que um poder mais próximo das pessoas é, contrariamente ao que dizem aqueles que são contra a regionalização, é um poder mais transparente. Porque os cidadãos daqui de Braga mais facilmente conseguem saber o que está a fazer o Presidente da Câmara de Braga do que se as decisões fossem tomadas em Lisboa. Se a sede da região estiver no Porto, ou tiver serviço no Porto e em Braga, aliás a Comissão de Coordenação tem serviço aqui em Braga, mais facilmente os cidadãos acompanham aquilo que está a fazer o Presidente da sua região e a equipa da sua região do que acompanham se os assuntos forem decididos em Lisboa. Esse é um ponto. E, portanto, sendo mais transparente, também em regra, mesmo se houver corrupção, como acontece em muitas estruturas do Estado, porque as pessoas falham, as pessoas muitas das vezes fraquejam nas suas vidas e esses atos têm que ser condenados, mas os cidadãos, estando mais perto do poder, também são capazes de ver melhor as falhas que esse poder tem. E, portanto, a regionalização está demonstrada em todos os países, que os países que são regionalizados, ou seja, que têm estruturas desconcentradas, estruturas descentralizadas, que têm regiões em que o poder está mais próximo das pessoas, desenvolvem-se mais rapidamente no plano económico e também progredem mais no plano social. Porque o poder, ou seja, as condições para decidir, está mais próximo das pessoas. Claro, com certeza que ontem tivemos um debate em que pude participar, assim, bom, mas a regionalização então vai resolver todos os problemas e todos os atrasos estruturais do país. Com certeza que não, porque há atrasos que são atrasos de gerações e que demoram o seu tempo. Já é com as novas gerações que muitos dos problemas estruturais do país se vai desenvolver. Mas, naturalmente, ter o poder mais próximo das pessoas, com certeza que é um poder mais democrático e, do meu ponto de vista, que pode contribuir para um desenvolvimento mais integrado e sustentado, porque as pessoas participam nesse processo da escolha daquele que os representam. Não gostam deles. Quando há eleições, mudam os que lá estão e escolhem outros. Não gostaram desses, têm de novo a oportunidade de escolher outros até que acertem com as escolhas e elas possam durar mais tempo. Eu sou, de facto, um democrata e entendo que, sendo democrata, a regionalização é um passo no sentido da democracia e do aprofundamento da democracia.
E agora peço-lhe duas respostas assim muito concretas, porque já estamos em cima do nosso tempo. A expectativa, já sabemos, em Braga é eleger 9 deputados. Se os portugueses não derem a maioria absoluta ao PS, a coligação de esquerda contará com que forças políticas para uma eventual coligação que dê tal estabilidade política que o país precisa, tal como têm dito?
Bom, o Partido Socialista está a trabalhar para, e trabalhou estes 6 anos, em circunstâncias muito difíceis, nunca conhecidas no país, como a pandemia, como a crise económica e social. O Partido Socialista está a trabalhar para ganhar. E ganhar significa ganhar com uma maioria que seja estável, para não estarmos dependentes em cada vez que se aprova um orçamento da tática política. E, portanto, aquilo que nós precisamos é de uma maioria que permita que o Partido Socialista possa pôr em prática o seu programa do governo, o seu programa eleitoral. Temos um Presidente da República que é de outra área política e, portanto, tudo isto ajuda a criar equilíbrios e a criar o escrutínio sobre a maioria que se venha a constituir. E o apelo que faço às cidadãs e aos cidadãos de Braga é para que confiem em nós, para que confiem nos seus candidatos a deputados. E aquilo que lhes posso garantir é que 3 em 3 meses os nossos candidatos a deputados eleitos virão ao encontro dos cidadãos por todo o distrito prestar contas do trabalho que estão a desenvolver e receber contributos para melhorarmos o nosso contributo à Assembleia da República.
Mas não respondeu à minha pergunta. Se essa maioria não se concretizar, o Partido Socialista continuará a dialogar com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista?
Mas nós estamos a querer que os cidadãos vão dar-nos essa maioria de que o Partido Socialista precisa.
E se os cidadãos derem essa maioria ao Partido Socialista, com que pasta ficará no governo?
Já disse há dias que o meu sentido da política é um sentido de missão.
Mas se António Costa lhe confiar uma missão...
Faço a política com sentido de missão e responderei a todos os apelos que me sejam dados pelo Secretário-Geral para cumprir a missão que ele me entender dar.
E já houve esse apelo por parte do Dr. António Costa?
De forma alguma, são assuntos sobre os quais não temos conversado. Neste momento nós temos que demonstrar às pessoas que somos merecedores da sua confiança. Aquilo que eu peço àqueles que me ouvem aqui, às mulheres, aos homens, aos jovens, aos mais jovens, aos menos jovens, é que podem confiar. Podem confiar no vosso cabeça de lista. Será uma voz em quem poderão confiar para representar os vossos interesses, as vossas expectativas e os vossos anseios e esperanças no futuro.
Muito bem, muito obrigada.
Muito obrigado.
Ficamos com as propostas defendidas por José Luís Carneiro, candidato do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Braga às legislativas de 30 de janeiro.